A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este quadro que eu apresento aqui pela Rádio Ampere, todos os finais de semana, na sexta-feira às 14 horas e no sábado às 12 horas e 30 minutos. E o objetivo do nosso Papo na Varanda é a gente conhecer um pouco da história, da vida das pessoas, porque todos nós escrevemos a nossa história e a gente registra aqui através da Rádio Ampere. Esse Papo na Varanda de hoje, estamos gravando neste dia 20 de novembro, uma sexta-feira à tarde, está indo para o ar nesse final de semana, 27 nessa sexta-feira, e no dia 28, no sábado, estamos colocando no ar o nosso Papo na Varanda de número 167, é o número do nosso Papo na Varanda hoje. O apoio do Jornal de Beltrão, que está sempre divulgando as fotos e está sempre junto com a gente, fazendo a divulgação também, o Jornal de Beltrão, que se você quiser ter uma assinatura, entre em contato, você recebe ele em sua casa ou mesmo na internet, você pode ter as informações da internet também. Bem, o nosso Papo na Varanda de hoje, fazia tempo que estava agendado, e nós estamos aqui na casa do meu amigo, meu vizinho, seu Vitório Sotoriva, que nasceu no dia 4 de agosto de 1940, portanto está com 81 anos, casado com a dona Cecília Fiorese Sotoriva, que nasceu no dia 9 de maio de 1941, está com 79 anos, eles tiveram 7 filhos, Claudemir, que mora aqui em Ampere, o Irineu, que mora junto aqui com a família, o Irani, que mora na comunidade da Santa Rita, a Clarice e a Claudete, que moram em Toledo, o Valdecir, em memória, que faleceu logo após que nasceu, e a Cleusa, que mora em Jaraguá do Sul. Eles têm 12 netos e 14 bisnetos. Olha que maravilha! Eu fico muito feliz de conversar com o seu Vitório, para ele dar um alô para nós aqui. Tudo bem, seu Vitório?
Alô, boa tarde, seu Hélio. Tudo bem, graças a Deus. Estimo muito de conhecer o Hélio, como diz, que há muitos anos que eu conheço, e a Rádio Ampere.
Que maravilha. O senhor nasceu aonde, seu Vitório?
Nasci lá no município da Barra do Rio Azul, agora é município, né?
Barra do Rio Azul há 80 anos atrás. Como era o nome dos seus pais?
Era Luiz Sotoriva e Tereza Andrin Sotoriva.
E o senhor teve muitos irmãos? Era uma família grande?
7 irmãos, 6 homens e 1 mulher.
6 homens... e uma mulher. E o senhor é um dos mais velhos, mais novos, onde o senhor se encaixa?
Sou do quinto.
É. E a família Sotoriva sempre morou por ali, é italiano, morou por ali, ou vieram de onde seus pais nasceram ali? Pode contar pra gente?
Meus pais vieram de Casca, do Rio Grande do Sul, daí foram morar lá na Barra do Rio Azul há anos atrás, né, aqueles primeiros anos, né? Daí nascemos e criamos tudo lá na colônia, né?
Tudo na colônia. E Casca, seus avós, então, vieram da Itália?
Vieram da Itália, os avós, Eu conhecia a bisavó, a mãe do meu pai, eu conhecia ela, né? Sim. Ela morreu com quase 90 anos, né? E veio direto da Itália, né?
Veio da Itália. Eles moraram lá em Casca e depois então foram embora para Barra do Rio Azul.
De lá da Casca veio para Barra.
Barra do Rio Azul. Vocês moravam meio na cidade ou meio no interior?
Fora no interior, era lá onde nós morávamos. No tal do Rio Caçador, que era onde nós morávamos. Né?
E era longe da vila, lá da Barra do Rio Azul?
Dava 6 quilômetros da Barra e 6 a Itatiba do Sul, mais ou menos, pouco mais, pouco menos, de um lado pelo outro. Né?
Tá certo. E vocês, seus pais compraram terra, vocês tinham terra lá quando vieram morar ali?
Meu pai, quando que veio lá, ele comprou aquele terreno que ele tinha lá, daí nasceu todos os filhos e criamos tudo lá, né? Daí a maioria casou lá e depois que tudo casou, daí o falecido pai vendeu e veio morar na cidade.
E ali o senhor chegou a ir para a escola, ali onde que vocês moravam, seu Vitório?
Eu fui para a escola, mas era muito longe a escola. Quando que era frio não dava, quando que chovia não dava para ir, né? Então era longe e a gente quase não aprendeu na escola, né? Então era muito difícil de a gente, naquela época, de aprender, porque era só de pé no chão e era longe, né? Então estrada também não tinha e era ruim para andar, né?
Tá certo.
E a gente, quando que não chovia, a gente caía. E quando que apertava o serviço, daí os pais não deixavam de ir, né? Não, tinha que trabalhar também para ajudar os pais,
tá
né?
Certo. Você falou que apertava o serviço. Qual era o serviço que vocês faziam lá, seu Vitório?
Era trigo e milho e a luta com os porcos, né? Só que nós trabalhávamos na roça, né?
E era tudo no braço, né? Trigo com a foicinha, milho com a carroça. Como é que funcionava?
Tudo manual, lá nós colhia barra de 200 e poucas bolsas de trigo por ano e os porcos que o falecido pai vendia, da vez carneava lá no começo dos primeiros anos, 10, 12 cabeças de porco, não tinha comércio, né? Sim. Daí então tinha que pegar e carnear, né?
Sim.
E trabalhar só na roça, com boi e carroça,
sim,
né?
Era terra meia plana ou meia...
Era bem dobrada, bem dobrada. E era muito perigosa para subir assim com a carroça. Não era fácil, também tinha que amarrar a corrente na roda na frente para não disparar e empurrar os bois fora da estrada, né?
Então quer dizer que o milho, o trigo, era tudo no braço e puxavam com a carroça.
Tudo no braço e é só a carroça. Uhum. Né?
E vocês tinham comércio, era só na Barra do Rio Azul e Itatiba também?
É, tanto era na Barra que nem na Itatiba, né? Era a mesma distância, mas só que a estrada era melhor para ir para Barra do que Itatiba, né?
Ah, o senhor falou que estudou um pouco lá. Daí logo o seu pai tirou vocês da escola e ficaram só na lavoura, só na roça.
Só na lavoura fiquemos trabalhando, né? Porque não tinha outra alternativa naquela época, não tinha, como Deus é, só trabalhar na roça, né?
Na roça.
Virar pedra e pau para ir trabalhando, né? Porque não tinha outras coisas para fazer, né?
Lavrando com a junta de boi?
É, só os boi, né?
Boi
e a enxada, né?
Boi e enxada. E a foice?
E a foicinha para cortar o trigo, né?
Para cortar o trigo e a trilhadeira para...
Sim, a trilhadeira vinha a cada 5 ou 6 meses para triar os trigos, né? Porque tinha muito pouquinho a trilhadeira naquela época. Sim. Então daí quase vinha o trigo, encaixava em cima dos primeiros feixes, em cima do trigo, para depois esperar vir a trilhadeira, né?
E tinha algum moinho próximo lá que vocês levavam milho, levavam o trigo para trocar para farinha? Tinha algum moinho próximo lá, seu Sotoriva?
Tinha um tal de moinho do Rover, que tinha lá, tinha o jogo de cilindro, tinha pedra, descascador de arroz, mas aquele era mais perto, acho que dava uns 4 quilômetros longe, mas tocado com água,
água,
né? Água naquela época. Tal de Rio Paloma, que eles pegavam água e tocavam moinho, né?
Sim. Bom, e a sua infância foi toda lá, então?
Toda lá ficou. Desde eu casei lá e vim embora de lá, como diz, a minha infância foi lá, nasci, me criei e tudo lá.
Muito bem, o senhor disse que casou e veio para cá. Então, as diversões eram o quê? Era um baile, festa? Como é que era, então, a sua juventude lá? Tinha muitos amigos?
A amizade nós tínhamos muito. Lá os bailes, aquele baile de copa, essas coisas, nunca fomos. Mas todos os fins de semana nós íamos dançar em baile, porque tinha um gaiteiro que morava bem encostado à minha casa, pertinho, né?
Sim.
Então todos os fins de semana, daí nós fazíamos aqueles matinés, aqueles bailes, nós íamos todos os fins de semana, né? Divertimento nosso era aquele, né?
Diversão era aquilo ali, mas não tinha futebol, o senhor jogava bola, outras coisas ou não?
Tinha, talvez, o fim da semana, a gente tinha um campinho, mas era pequeno, porque não tinha lugar quase de fazer campo, né? E era um campinho pequeno, a gente nos domingos de tarde se divertia lá naquele campo, lá se reunia 15, 20, 25, tudo jovem, né? Então eles iam passar e jogar a bola, né?
Bom, ali era próximo a Erechim, né? Grande parte das coisas que você tinha que fazer era em Erechim também.
Sim, era Erechim, mas só que da onde que nós morava em Erechim dava 50 quilômetros, né, a distância, né?
Sim.
E aí tinha a Gerais, que eles diziam naquela época, que a Federal seria hoje, ela passava longe nem 2 quilômetros da nossa terra. que quantas vezes o produto que nós colhíamos na terra, mais em cima, em vez de levar para casa, nós levava na estrada lá em cima para o comerciante pegar, né? Então, em vez de levar para casa e depois eles vinham buscar, porque o caminhão não vinha quase lá onde nós morávamos, né?
Sim.
E as voltas de estrada muito feroz, daí não passava caminhão naquela época, e mesmo tinha pouco, né? Então tudo era dificultoso, uma barbaridade, né?
E esses comerciantes que vocês vendiam eram da onde, seu Vitório?
Era tudo ali da Barra. Tinha os Albertoni, que era na Barra, os Detoni, que o Albertoni tinha Itatiba, e Detoni também tinha Itatiba, que eram tudo entre eles parentes, né?
Sim.
Tinha o grande comércio no Detoni Itatiba, o Albertoni. E tinha o grande comércio na Barra do Rio Azul, que é os Detoni e Albertoni também, né?
Detoni é familiares desses daqui, né?
Desses.
Que vieram de lá também, né?
Eram parentes, primo com esses aqui, né? Uhum. Até tinha o Antoninho Detoni, lá testa negra, que eles chamavam, ele era casado com uma prima dele, tá?
Sim.
E daí conheci tudo eles lá,
tudo,
né?
Viu? E a igreja que vocês iam rezar, era onde? Como é que era o local? Tinha igreja? Vocês iam só no final de semana? Como é que era?
Tinha uma igrejinha Santo Antônio, que dava lá uns 1.500 metros de longe da nossa casa, né? E a paróquia, então, dava 6 quilômetros, lá na Barra do Rio Azul, que está lá até hoje, aquela paróquia. Né? Eu acho que é uns 60 e poucos anos que ela é feita, aquela paróquia, né?
O senhor passou a primeira comunhão, tudo nessa igreja aí?
Nessa igreja Santo Antônio, ali, igrejinha pequena, né?
Pequenininha
ali,
Tá certo.
Bom, e depois, na juventude, o senhor namorou muito, como é que foi? Conheceu a dona Cecília, teve mais que uma namorada, ela foi a primeira? Conta pra nós.
Ah, ela foi a primeira que eu namorei, e casemos, como diz outro, porque tinha várias aqui e ali que mandava dizer, mas daí não me interessava, daí então, bem no fim, eu namorei ela e casemos.
Namorou ela e casou, e ela morava longe da sua casa, como é que o senhor conheceu a dona Cecília?
É, intermédio, o meu mano era casado com a mana dela, daí fomos, achemos assim, porque era longe, 15 quilômetros, né? Mas não tinha distância, amor diz que não tem distância, né?
É verdade, amor não tem distância. O senhor namorou muito tempo, pediu em casamento, noivado, como é que foi?
Namoramos 11 meses e pouco, quase 12 meses, né? Em namoro, depois resolvemos de casar, porque eu tinha os meus pais, estavam sozinhos, né? Daí, então casemos e fiquemos juntos, né?
Tá certo. E esse namoro então era uma vez por semana, quando dava?
É, fim de semana, não tinha que nem agora, duas, três vezes por semana. Era cada 8 dias, 15, né, que dava, né?
Exato, mas e se era longe, seria do quê?
E a cavalo, né?
Cavalo?
A cavalo, não tinha outras coisas para andar, né? Então era só a cavalo, porque cada um tinha o cavalo, né? Então tinha que andar só a cavalo, porque a pé ninguém ia, era muito longe, né? Então tem que ir a cavalo.
Tinha que ir a cavalo, mas ia no sábado, voltava no domingo, ou só ia no domingo e voltava, como é que era?
Às vezes ia no domingo e voltava no domingo, às vezes ia no sábado, daí pousava, eu tinha uma mana que morava lá perto, tinha os parentes, pousava nos manos.
Não pousava na casa da namorada, não pousava?
Nunca pousei na casa da namorada.
Olha só, ir namorar e não dormir na casa da namorada, né?
Mas vai fazer o que naquela época não era tão fácil assim.
olha só. Bom, o casamento foi aonde de vocês, seu Vitório?
Nós casamos na Barra do Rio Azul e o casamento foi, a festa fez em casa, né? Fez em casa. Naquela época não tinha bebida, não tinha nada, né? Então era só... algum tinha aquele ovinho e acabou, não tinha. E água, né? Fazer o quê, né?
O senhor lembra a data que vocês casaram ou não? Lembra a data?
Dia 9 de janeiro do ano 60, né?
9 de janeiro do ano 60, então já fazem 70 anos.
60,
né?
60 anos, fez em janeiro do casamento. Fez de 50 e agora fez de 60. Vamos ver se aguenta mais, vamos fazer mais algum para frente.
60 anos de casado.
60 anos já de casado.
60 anos de casado, porque casaram em 1960, né? Então.
60
anos de casado.
120, né?
É verdade. De quando o senhor casou, lembra o padre que fez o casório lá, não lembra?
Não me recordo mais o nome. Tem que vir os quantos padres lá, eu não me recordo mais o nome do padre.
Sim, que, né? O casamento foi no sábado de manhã ou sábado à tarde?
Sábado de manhã. Sim. Naquela época era só o casamento, era no sábado de manhã, não tinha de tarde, né?
Sim,
Era só de manhã.
E foram do quê pro casamento daí? Pra casar foram de... Alugaram um carro?
Arrumei um caminhão, para levar um caminhão, porque tinha que não tinha carro fechado, não tinha ônibus, não tinha nada. Aí arrumei um caminhão de um cara lá, daí que levou nós no casamento, né?
É. O noivo e a noiva na cabine e os convidados em cima.
E os convidados em cima, e foguete que soltava.
Dava gosto, né? O noivo e a noiva na cabine e os convidados em cima e dele foguete. Que alegria, né?
Vai fazer o quê? Naquela época era tudo assim, né? Não tinha que escolher cair fora, né?
Não tinha. E o senhor casou, ficou morando junto com o seu pai ali, seu Vitório?
Eu fiquei morando junto com meu pai quase 2 anos.
Sim.
E depois daí eu saí, parei na casa de um cunhado meu, acho uns 2 anos. E vai pra cá e vai pra lá, depois daí eu saí de lá, fui pagar a renda num terreno lá, daí resolvi de vir pro Paraná, que eu vim aqui sem conhecer nada, né?
Sem conhecer nada. Bom, e os filhos nasceram alguns lá na Barra do Rio Azul?
Nasceu a Claudemirda mais velha.
Sim.
E a Claudemirda e o Irineu e o Irani nasceu lá, tudo lá, é. E o resto nasceram tudo aqui.
Bom, daí o senhor me disse que resolveu de vir para o Paraná. Já tinha parente aqui? Quem que indicou? Como é que foi essa vinda, então?
Eu já tinha o meu mano que morava aqui, né? E tinha vários conhecidos de lá que moravam aqui, né? Então, daí me ligou para lá, disse, venha para cima, aqui, ali, lá, como diz outro, era mais difícil. Então, digo, vamos, né? Que nem diz o ditado, um gato ensacado, saí de lá que nem gato ensacado e vim para cima, né?
Lá o senhor não tinha terra?
Não.
Era arrendado?
Era arrendado. E vim aqui, trabalhamos mais 3 anos arrendatário e depois comecei a comprar terra, né?
E o senhor vieram o quê? De ônibus?
Não, viemos de caminhão, mas viemos duas mudanças juntos, né? Duas mudanças. Mas levemos 2 dias para sair de lá, de Itatiba, para chegar aqui.
Sim.
Então faz a conta, e não é longe, que hoje em 5 ou 6 horas sai de lá e vem, né? E aquela época nós de caminhão levamos 2 dias.
2 dias.
Pra vir.
2 dias. Trouxeram só a muamba, colchão, coisa arada?
Colchãozinho, coisa e outra, depois trouxemos umas galinhas, e eu trouxe só umas galinhas, depois na estrada escapou as galinhas, como eles outros aproveitaram, ainda chegamos 100, mas vamos fazer o quê, né?
Trouxe umas galinhas também.
É só o que eu trouxe, né?
Daí escapou na estrada?
Escapou, os outros aproveitaram, né? Vai fazer o quê, né?
E o senhor veio morar onde?
Eu fiquei 20 dias junto com meu mano aqui, depois fui morar lá na Água Preta. Fiquei 2 anos, 3 ali na Água Preta, daí comprei um pedacinho de terra, 3 arqueiras de terra, daí fui morar em cima do que é meu. Daí comecei de lá, comecei uma vida pra frente, né?
Sei.
Mas depois comprei naquela época paguei 1,6 conto, 3 arqueiras de terra.
1,6 conto?
1,6 conto.
De quem que o senhor comprou essa terra?
Eu comprei de um tal de José Domingo, José Alves do Santo.
Uhum.
Até a mulher dele mora aqui, a segunda casa para o lado de casa, da minha ali, né?
Uhum.
E depois daquela ele tinha mais terra lá, eu fui comprando terra, comprei em 3 vezes, mas comprei 9 arqueiras de terra ali, que daí tudo encostado, daí foi trabalhando e comprando e fazendo, né?
Uhum.
Daí até que graças a Deus consegui comprar 9 arqueiras, daí me liberou, e como diz outro, daí fiquei mais aberto, né? Porque eu sofri muito também, eu sou livre, olha, a coisa não foi fácil para chegar até ali.
E ali o senhor trabalhava onde? Tinha muitos moradores ali na Água Preta, onde o senhor morava?
Tinha bastante ali, tinha os quantos. Aí eu tinha esse Moinho dos França, que eu morava perto, depois tinha um cunhado meu, depois tinha mais um irmão, tinha mais um primo, e depois foi espalhando tudo, as vizinhanças ali, né? Daí tinha bastante gente, tudo em roda, né?
Uhum. E ali o que vocês plantavam na época que o senhor comprou as terras ali daí?
Plantava feijão e milho naquela época, eu sempre criava bastantinho porco, né? E daí foi indo, daí começou a vir esse plantio de soja, daí comecei a plantar soja e daí foi que fomos se esparramando, como diz outro, com outros plantios, né?
É. E no começo tudo manual, né, seu Vitório?
Tudo manual. Eu nunca ocupei máquina plantando na minha terra. Já, ali eu tinha uns pedaços de terra boa, plena, mas nunca ocupei máquina. Sempre tinha boi bom, boi que ocupava na triadeira, né?
Sim, sim.
Então sempre fazia, tinha os piá que trabalhavam, que eram descontados para trabalhar, né? Uhum. Então sempre fazia manual, não fazia em máquina nenhuma, né?
Era no arado o negócio.
Era no arado e a foice e machado, que nem diz o outro, né?
E o senhor morou vários anos ali na Água Preta, né?
Eu morei, olha, 50, acho assim, quase 50 anos.
É,
50, 51 por ali, né?
Uhum.
É. Sempre vem, comprei lá e fez moradia nova e tudo, estabeleci tudo novo lá e fiquei sempre lá. Daí vendi, quando vendi o sítio, daí comprei aqui.
Daí o senhor sempre participou da comunidade ali também, né? Da igreja ali da Água Preta, né?
Sim, aquela comunidade fomos eu e ela que comecemos do começozinho, primeiro cepinho pra cima que fomos. Que levantemos aquela comunidade, está lá até hoje, graças, porque nós que começamos, né?
Uhum.
Que naquela época não tinha aula, não tinha lugar de dar catecismo, daí ela veio e falou com o Frei, daí ela começou a dar catecismo, dar aula, daí começou a dar rezar terço, daí de repente veio o padre lá, começou que ela começasse a rezar o culto e foi indo, né? E hoje está lá a comunidade, né? Está lá a comunidade, né?
E o senhor vendeu e veio para a cidade.
É, daí eu vendi e vim morar aqui, né? Porque ela não podia mais ficar no sol. E eu também já estava cansado, né?
Uhum.
Então vendi lá e vim morar aqui, né?
Tá certo, é. Olha que vida bonita, né? O senhor tem saudade lá de... Da Barra do Rio Azul, daqueles locais lá?
A gente teria saudade, mas a minha condição não dá mais para ir depois que me deu esse AVC ali. Eu não tenho mais condição de sair também fora, longe. Então a gente fica por casa. Vocês querem visitar a gente está aqui com as portas abertas, né?
Tá certo. Seu Irineu está atendendo, mas vai pegar aqui, seu Irineu, viu, seu Irineu?
Ô,
seu Irineu, tem que baixar o volume aí, seu Irineu. Tem que baixar o volume aí, seu Irineu. Senão vai sair tudo aqui na nossa gravação. Ele está falando com as irmandeiras e com o pessoal aí, né? Senão vai sair tudo aqui, né? Mas beleza, eu acho que o senhor tem um passado bonito, né, seu Vitório? De amizade, tem muita amizade, né?
Agora eu, graças a Deus, a minha amizade é grande.
É, né?
Eu quando eu vim morar aqui, o único que eu conhecia era o vizinho aqui, que era o Paulo Long. E o resto fez uma amizade que, graças a Deus, eu tenho uma amizade com todo mundo aqui, não tenho queixa de ninguém. Mas de ninguém, não tem essa raça como de todos que eu tenho inimizade.
Tá certo. E lá na Água Preta também deixou muitos amigos, né?
Deixamos muita saudade, né? Como diz outro. Foi difícil, mas era gostoso, né? Porque daí pelo menos tu ia lá jogar bocha no fim de semana. Aquela amizade do povo, minha gente de fora, aqui e ali, é aquela amizade enorme que a gente tinha, né?
Exatamente.
Companheirada, um melhor do que o outro, que não posso dizer esse é aquilo, outro é aquilo. Amizade com Deus e todo mundo.
É verdade. Bom, eu vou falar, eu sei que a dona Cecília está com um probleminha de...
Está
com um probleminha de audição, né? Deixa eu sentar perto dela aqui.
Aê.
Tudo bem, dona Cecília? Tudo bem?
Tudo bem, e o senhor?
Tudo bem, graças a Deus.
Mais bem ainda de eu estar conversando com uma pessoa que nem eu amo tanto, o Hélio Alves.
Sim. Que maravilha, que
isso,
bom.
Isso é maravilha para mim. É uma grande felicidade, Hélio. Eu sempre tive uma grande simpatia por a tua pessoa.
Muito obrigado.
Porque o senhor é uma pessoa que não tem, como é que eu quero dizer assim, suspeito de nada.
Graças a Deus.
O que o senhor faz por o seu gosto, por a sua amizade. Eu amo muito, admiro muito.
Tá certo.
E quem não gostar do Hélio Alves tem que não gostar de mim também, porque...
Tá bom, dona Cecília.
Tenho simpatia.
A senhora nasceu aonde?
Eu nasci no Douradinho.
Douradinho. Como é que era o nome dos seus pais?
É Batista e Estância.
Batista e Estância. A senhora teve muitos irmãos?
Nós éramos 10.
10 irmãos?
10 irmãos. 6 meninas e 4 rapazes.
6 meninas e 4 rapazes. E vocês trabalhavam aonde ali?
Tudo na roça, meu filho.
Tudo na roça.
Tudo na roça.
Uhum.
tudo.
Nós... E a senhora é uma das mais velhas ou mais nova?
Não, eu sou a quinta.
A quinta?
É.
E aquela que tem 100 anos é sua irmã que mora lá em Bom Jesus, né? Uma que mora em Bom Jesus.
Sim, é a... essa é a Naira, é a mais velha de tudo.
A mais velha, já fez 100 anos.
É, senhora.
Que maravilha, que beleza.
É, no documento dela até ela estaria um pouco mais nova, mas só que... O pai, aqueles anos, lá não registrava os filhos, assim, certo, sabe? Certo, ele foi servir certo depois que ela nasceu e tal, então tive que...
Tá certo.
Daí, ela tá nessa idade.
Sim. E como é que era a dona Cecília quando era menina lá, ia pra escola, a senhora foi estudar?
Olha, Hélio, eu fui na escola mais ou menos um ano.
É.
Porque eu era aquela de cuidar as crianças pra mãe.
Sim.
E ali onde que eu ia na aula, tinha um rio para passar e tinha só uma madeira que atravessava esse rio. Então, quando chovia, a mãe tinha medo de me mandar. Daí, quando tinha produto para limpar, o produto para colher, ela me segurava para mim cuidar das crianças e da casa, para ela ir trabalhar.
Certo.
Mas, graças a Deus, Hélio, Deus me deu uma inteligência na minha vida. Eu aprendi até bem. É. Nesse ano que eu estudei, eu passei 3 livros, como fosse 3
anos. 3 anos.
É. Uhum. Daí, quando que o pai ia me tirar da aula, aquele tempo lá os inspetores vinham visitar as escolas, não sei se o senhor entende.
Exatamente.
Eco. É. Então ele veio lá na casa do meu pai e falou: "Seu Batista, o senhor não me tira essa menina do estudo, que essa menina é muito inteligente. O senhor bota essa menina a estudar." Daí o pai respondeu: "Não, as mais velhas não ganharam estudo, nem ela não vai ganhar."
Uhum.
Então, foi o que eu fiquei só. Só que eu nunca fiquei parada de segurar na minha cabeça, de sempre ter um livro, uma coisa na mão diferente para mim.
Sim.
Sempre ir para frente, né?
Tá certo. A senhora fez a catequese, a primeira comunhão, tudo lá?
Tudo lá.
Tudo lá?
Tudo lá.
Tá certo. E a senhora, daí, quando casou-se com seu... O seu Vitório, depois vieram embora para o Paraná. O senhor chegou a ser professora aqui também? Deu aula ou não?
Eu não, eu só dei catequese. Eu rezei dirigente de culto ali 20 e poucos anos na Água Preta.
Uhum.
Que quando que nós viemos ali, daí eu me viaja logo, estava em idade de ir para aula, catequese. Não tinha um dia no Fulão ou na Água Boa Vista.
Sim.
E a gente, naquele tempo... Talvez até nem roupa que presta não tinha para meus filhos sair.
Exato.
Então, daí eu resolvi fazer uma reunião com o povo ali, para nós arrumar, para fazer uma reza ali, botar uma catequista e ajeitar uma professora para vir dar aula ali. Era um ranchinho, sabe, que tinha ali,
sim,
que eu acho que os pessoal, quando vinham trabalhar ali, aquele tempo de mato, né?
Exato.
Então, eles se hospedavam ali.
Uhum.
Daí fizemos essa reunião. Eu fui escolhida para mim ficar rezar o tercinho ali da catequese.
Olha só.
Eu dei catequese com o catecismo que eu aprendi.
Olha só.
Porque eu nem sabia onde que era a paróquia para mim vir aqui.
Uhum.
E daí, então, ali, eu dei catequese, eu rezava o terço, muito tempo. Daí, quando que começou o padre a saber, daí que tinha, estava acontecendo ali, né?
Exato.
Daí ele veio e começou a vir rezar a missa lá.
Uhum.
Daí ele me incentivou para mim rezar o culto.
Sim.
Mas daí eu não queria, eu falei não, porque eu não tenho estudo. Falei, talvez eu vou fazer uma coisa errada. Eu nunca gostei de pegar uma coisa que eu não sou capaz de cumprir,
exato,
sabe?
Exato.
Mas não, mas ele me incentivou tanto. Não, a senhora vai pegar sim, porque a senhora é inteligente, Divino Espírito Santo vai te ajudar e você vai fazer bem direitinho.
Olha só.
Eu aceitei ele. Eu aceitei, mas com aquele medo, meu Deus. Daí, quando que as primeiras vezes que ele vinha rezar a missa, eu tinha que ajudar a leitura. Ai, meu Deus, me dava uma tremideira que parecia que eu ia cair de medo. Mas depois foi tudo beleza.
Depois é...
Tudo beleza. Ali eu coloquei clube de...
De mães? Clube de mães?
De mãe. Eu coloquei grupo de jovem, grupo de família, que tem até hoje lá na Água Preta.
Olha só.
Grupo de em família, que nós rezávamos terço uma vez por mês, cada família, se tivesse um problema, de vez para resolver ali na conversa, ali nós fazíamos isso,
sim,
né?
Sim, sim.
Era uma beleza, Hélio.
Uma beleza, que maravilha.
No tempo de Páscoa, na sexta-feira, nós fazíamos as Via Sacra.
Via Sacra, é.
Mas era uma beleza, Hélio. Era tudo acordo para fazer aquilo. Olha, era um pendurado lá na cruz, aquele outro, cada qual a sua casinha. Era muito bonito, era muito bonito.
Fazia uma encenação, né? Fazia uma encenação. Né?
Uma coisa muito linda, muito linda.
Tá certo.
E daí nós colocamos uma professora de Santa Isabela naquele tempo. E daí ela se hospedou na casa de um tal Denísio Gregório, que é lá onde que mora o seu Paulo de Riviani.
Ah, sim.
Então daí ela dava aula durante a semana ali, ela pousava na casa deles ali, e daí na sexta-feira de tarde ela ia para casa, no domingo ela voltava,
sim,
de novo.
Voltava.
Tudo foi maravilha.
Tudo
quando
foi
a gente
bom,
tem,
né,
vontade, é bom.
Tem, tá certo.
E daí eu para fazer meus cursos com o padre, né, para mim ter mais uma orientação melhor e tal. Então, quando ele vinha fazer ali na Furlan, então eu vinha ali também, mas eu tinha que vir a pé, porque não tinha,
não tinha carro,
meu filho, e eles ficavam com tudo para fazer em casa. Então, daí o padre combinou comigo, ali onde que era a Povalitina, que é o trevo agora,
sim,
eu vinha a pé até ali. Daí o padre dizia, ó, tal dia, tu vem? Se eu jogar uma árvore ali no chão, um galho, então é porque eu já fui.
Ah, é.
Senão, daí nós esperávamos ali. Daí ele me trazia até ali, da vez me levava até em casa. Eram muito queridos, né? Me ajudavam, sim, muito.
A senhora sempre gostou de ajudar a comunidade, né?
Eu sempre.
Sempre, né?
E eu levei sempre por vocação de rezar pelos doentes até hoje.
Até hoje reza pelos
até
doentes?
Até hoje eu rezo pelos doentes.
Sim. Qual é a sua santinha protetora, o seu santo? A senhora
olha,
devota de quem?
Nossa Senhora Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida.
Sim, as suas
e
orações.
Jesus crucificado em primeiro lugar.
Tá certo.
Em primeiro lugar, eu choro da vez quando eu lembro o sofrimento que Jesus passou por causa dos pecados.
Exatamente.
Como existe hoje também, né, Hélio, que a gente...
E a senhora é meia poeta, né? A senhora faz uns versinhos também?
É, Deus me deu essa inteligência. Eu puxei um pouco para o meu pai, que meu pai era um discursista bom,
sim,
também,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
É, daí eu faço.
Faz,
não sei
pode...
se faço certo ou errado, mas...
Faz alguma coisa para nós agora? Faz.
Mas do que a senhora...
É.
O senhor quer que eu faça aquele versinho que, sim, eu tinha feito? Mas quer... só que é meio compreendido.
Pode fazer, pode fazer.
Estamos aqui reunidos, nessa bela união. Devemos trabalhar unidos e darmos nas nossas mãos. Vamos dar um passo para frente, aprofundar nossa amizade, conhecer os nossos direitos e aprender as realidades. Trabalhando é que se conquista. Não devemos desanimar. O trabalho é um dever de todos que nunca podemos parar. Trabalhando, botamos o pão na mesa. Mas não quero ninguém a desprezar. Mas o culpado não é só o governo, é porque muitos querem mandar. Quando ele faz um bom planejamento, outros cortam pela metade. O Brasil está na mão de dois ou três, massacrando a humanidade. Mas não é esse o mandamento que está na Bíblia Sagrada. Deus deixou direito para todos, não está cobrando nada. Tem muitos tubarões que já deixaram a religião de lado, pensando que a maior religião é ter o seu dinheiro guardado. O tempo que mandavam poucos era muito diferente. Não existia tanta pobreza, e nem tanta gente doente. Tudo está tão diferente. E poucos querem trabalhar. E além disso, são egoístas e querem que os pequenos acabem. Mas nós somos bem unidos e temos boas intenções. Vamos trabalhar unidos, que endereita a situação. Se Jesus Cristo morreu por todos, por que nós sermos diferentes? Vamos batalhar para vencer e salvar os inocentes. Agora eu quero pedir desculpa se talvez ofendi alguém. Aqui fica meu abraço a todo esse povo que eu quero bem. Muito obrigada.
Olha só, poeta, né? Que beleza. É a autoria da senhora?
É minha, é minha.
Sua autoria.
Eu falei, eu tenho para o aniversário, eu tenho para o dia das mães, eu tenho bastante feito.
Tá certo. Fiquei emocionado, hein? Que coisa bonita, né? com 79, né?
79 anos.
E como é que está a saúde da senhora?
Muito pouco. Eu fiz bastante cirurgia já e tal, e daí tenho esse problema agora de surdez nos ouvidos. Mas estou levando a vida, tenho fé e agradeço a Deus, porque eu ainda me alimento com minhas mãos, eu enxergo com minhas vistas, eu ajudo meu filho a trabalhar no doméstico da casa. Agradeço a Deus pelo jeito que ele me faz de mim, eu fico contente.
Tá certo. O que a senhora pode dizer dos filhos? Pode dizer o que dos seus filhos?
Amo muito. Amo muito, tudo eles me dão muito respeito. Muito respeito mesmo, que olha, se eu precisar dizer para eles, olha, é uma gota de água que vocês vão me curar, vocês têm que buscar lá, eles vão.
Vão buscar.
Graças a Deus.
Que maravilha.
Graças a Deus.
Que história bonita aí, né, que tem a dona Cecília, agora com um problema de audição, né?
É, isso para mim me faz falta bastante, porque aqui, quando eu vim aqui, eu fazia todas as novenas, sempre aqui, é o que fazia. E daí, quando que eu vi que para mim ficava muita dificuldade, eu fui lá e falei com os padres, olha, eu estou com dificuldade e não queria parar, porque me parece que eu vou abandonar uma família.
Exato.
Daí eles me falaram, não, não é pecado nada, a senhora já fez o que fez, ele falou, vem comungar quando pode, só não deixa o grupo cair, entrega para outra pessoa que... Daí eu entreguei para a Iva de polícia ali. Uhum. Eu participo, mas é ela que coordena.
Ela que coordena.
É, graças a Deus. E é muito bonito, ela é uma mulher muito, muito católica, já digo, uma mulher que sabe se determinar mesmo pelo lado da lei católica, né, Hélio? Porque hoje em dia não adianta eu dizer eu sou católico, mas na verdade a gente não pratica nada,
não,
né?
Pratica, né?
É, a gente tem que praticar.
Tá certo, dona Cecília. Muito obrigado para a senhora dar esse testemunho de trabalho, de luta para nós aqui, contar um pouco da sua vida, porque se a gente fosse falar, falaria a tarde inteira. Então, a senhora já contou um pouco da história.
É verdade. Tudo a gente não vai lembrar também, por causa que a minha memória já está meio ruim, né?
Sei. E a senhora não cantava também? Cantava?
Eu cantava junto com o tio Nelo, que ele tocava gaita muitas vezes, né?
Que o tio Nelo é seu irmão, né?
É meu irmão.
Seu irmão, né?
Meu irmão e meu filho, quase, porque eu criei ele, olha, sempre ele não chamava da mãe, era sempre eu.
Uhum.
Sempre eu que carregava ele aqui assim, ó.
Ah, é, tá certo.
Muita beleza.
Tá bom, tio Nelo é o gaiteiro, né? E daí vocês cantavam, né?
É, agora já ele não tá mais fazendo muita coisa também, ele já numa idade, né, e
tá
tal.
Certo.
Mas era muita beleza. Mas nossa irmandade, nós se dava muito bem.
Uhum. Pois é. Mas muito obrigado, dona Cecília.
Não tenho, eu que agradeço o senhor.
Tá certo.
Eu que agradeço o senhor.
Tá certo.
Eu queria até te fazer um versinho para você.
Pode fazer, senhor.
Eu vou me lembrar, meu anjo, como é que eu comecei ele.
Sei, se a senhora lembrar, pode fazer um versinho.
Ai, né?
se lembrar, pode fazer.
Eu estando aqui com Hélio Alves. Me sinto muito alegre e à vontade. Porque no proceder dessa pessoa eu só vejo honestidade. Deus que te dê muita saúde, paz, amor e amizade. Porque o que fazemos de bem aqui, encontraremos na eternidade. Amando-se um com os outros, não olhando a pessoa que for. É mandamento que Deus deixou para o povo, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Muito obrigado, Hélio.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Seu Vitório, vem aqui, seu Vitório, para nós. Que maravilha, mas ela é poeta, né? Dona Cecília é poeta. Seu Vitório, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, o senhor, o seu filho, meus vizinhos aqui, que nós moramos na rua Tiradentes. Muito obrigado, e nós vamos deixar tocando aí duas músicas, né? Couro de Boi, é a dona Cecília que gosta, né, da música. É isso, Couro de Boi, dona Cecília gosta, que fala de que 10 filhos... Um pai cria 10 filhos, 10 filhos não tratam o pai. E meu velho pai, quando eu conheço o Robertinho, né, que o seu Vitório pediu aí. Muito obrigado por o senhor nos receber aqui, seu Vitório.
Obrigado, Hélio, pela tua inteligência que tu tem. Que obrigado. Seja sempre grande radialista, que nem você é. Sempre que está se dando com Deus e todo mundo. E amizade com todos.
Graças
e Deus que te pague para sempre para frente, levar as coisas para frente. Que nem eu vejo, tem muita gente que fala muito bem de você, em qualquer um que tu hoje gravou aquele lá da Nova Esperança, que ele agradeceu muito e vou te agradecer muito também pela muita felicidade que vocês têm, né?
E vamos mandar para quem essas duas músicas aqui? Pro povo da Água Preta, pro povo aqui do bairro São... Mandar para quem?
Manda para todo da Água Preta, daqui da nossa região ali, para todo mundo, quem quer escutar o rádio, que escute, como diz o outro, que daí a gente manda um abraço para Deus e todo mundo, tá, né? Tá bom?
Tá bom, secretário. Meus amigos, esse foi nosso Papo na Varanda. Muito obrigado aqui ao Irineu, que mora junto aqui, né, seu Irineu? Um abraço pro Irineu aí e toda a família. Um abraço aí pra dona Cleudemirdes, né, o Irineu que tá aqui na casa. O meu amigo Irani, grande parceiro. Né, também a Clarice e a Claudete, que moram em Toledo. E também a nossa amiga Cleusa, que mora em Jaraguá do Sul. Um abraço para vocês aí. Encerramos o Papo na Varanda com essas duas músicas, né? Lembrando sempre que o Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, né? Que divulga as fotos, e tem o apoio também da Vídeo e Foto Central, do meu amigo, né? do pessoal da Vídeo e Foto Central, né? Da Lígia, da Aia, e todo o pessoal aí que sempre nos dá um carinho todo especial aí. Da Vídeo Foto Central, muito obrigado pelo apoio que vocês dão também pra gente, né? Tá certo? Deixamos um abraço a todos e na próxima final de semana a gente volta com mais um Papo na Varanda. Deixamos então a música Couro de Boi e Meu Velho Pai para encerrar o nosso Papo na Varanda. Um grande abraço e até o próximo final de semana, se Deus quiser. Sua história passa por aqui. Um abraço.
Conheço um velho ditado desde o tempo do Zagai. Um pai trata 10 filhos, 10 filhos não tratam um pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, um velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado, a mulher deu de implicar. Você manda o velho embora se não quiser que eu vá. O rapaz, coração duro, com o velho foi falar. É para o senhor se mudar, meu pai eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair. Leve este couro de boi que eu acabo de curtir, pra lhe servir de coberta aonde o senhor dormir.
O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos aquela cena assistiu. Metade daquele couro, chorando ele pediu. O velhinho comovido, pra não ver o neto chorando, foi dando. O menino chegou em casa, seu pai lhe foi perguntando: pra que você quer esse couro que seu avô ia levando? O senhor vai ficar velho e comigo vem morar. Pode ser que aconteça e nós não se combinar. Essa metade do couro vou dar pro senhor levar.
meu velho pai, preste atenção no que lhe digo. Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Porque papai que você chora tão sozinho, me conta meu papaizinho, o que lhe causa desgosto. Estou notando que você está cansado, meu pobre velho adorado, sua filha está falando. Quero saber qual é a tristeza que existe, não quero ver você triste, por que é que está chorando? Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito, sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração. Meu pobre pai, você sofreu pra me criar, agora eu vou lhe cuidar, esta é a minha obrigação. Não tenha medo, meu velhinho adorado, estarei sempre ao seu lado, não lhe deixarei jamais. Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho, não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo, meu pai. Você sofreu quando eu era ainda criança, não me sai mais da lembrança seu carinho e seus cuidados. Eu fiquei grande, estou seguindo meu caminho, e você ficou velhinho, mas estou sempre ao seu lado. Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram, seus cabelos branquearam, seu olhar escureceu. A sua voz quase que nem se ouve mais. Não tenha medo, meu pai, quem cuida de você sou eu. Meu papaizinho, não precisa mais chorar, saiba que não vou deixar você sozinho abandonado. Eu sou seu guia, sou seu tempo, sou seus passos, sou sua luz e sou seus braços, sou sua filha abençoada.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.